Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
O movimento, na realidade, chegou por conta, né, da morte da Marina, e a gente... Foi um ano de muitos eventos, muitas homenagens. E a gente foi, na realidade, né, eu como mãe, o Paulo como pai, a gente foi, o Fábio como irmão, a gente foi descobrindo, né, a trajetória da Marina, porque a Marina morava já em São Paulo há 10 anos. Ela fazia ciências sociais, depois ela entrou para o mestrado na arquitetura e urbanismo, depois ela terminou, entrou no doutorado, né, muito resistente, mas ela entrou. E a gente sabia que ela tinha, né, ela pedalava, enfim, que ela tinha as atividades dela, mas a gente não sabia, assim, eu acho que a potência mesmo, né, que a gente fala, né, desse significado, né, que ela fazia, muito dessa ponte, eu acho, da academia e do ativismo, né. E aí, quando a gente começou a identificar tudo isso, a gente ficou bastante, né, surpreso. A gente sentiu que tinha que criar um movimento, né, junto com os amigos dela, né, desse movimento todo do pedal, das pedaladas, da mobilidade. A gente tinha que criar um movimento, né, da questão de gênero, né, que a Marina falava muito, de raça, de mulheres negras. A gente precisava, né, organizar isso para fortalecer o movimento que já existe, né? Porque na realidade é um movimento que já existe, uhum, né? O pedal é mais um dos movimentos, né? E aí a gente criou, né, um Instagram, a gente fez né, a gente teve dois julgamentos, né, nesse tempo. No primeiro, nos dois primeiros anos a gente teve dois julgamentos, até para alinhar as questões jurídicas. E com tudo isso a gente foi, né, organizando manifestações, organizando matérias, né, na televisão, no jornal, tudo isso. E precisava ter uma coisa mais, não sei se é institucionalizada, porque eu nem o pedale, nem o observatório, tem o CNPJ ainda.
Uhum.
Né? Mas, então a gente criou esse movimento do Pedale com Marina, né, que tem o Instagram, ano passado a gente fez o site. E ano passado também, o Paulo, pai da Marina, teve essa, né, essa vontade, percebeu essa lacuna de juntar essas informações dos sinistros que aconteciam. E por isso a gente criou o observatório, que hoje ele está dentro do site do Pedale Como Marina, e que é um espaço exatamente para a gente poder compilar as informações de sinistros e analisar e divulgar os processos, em que estágio estão esses processos, porque, uhum, são processos que ficam esquecidos. Né, são processos que muitas vezes são engavetados e que, por uma questão até das próprias famílias, eu acho, de se sentirem muito vulneráveis, o tamanho da dor, isso acaba ficando engavetado.
Uhum.
A gente teve muita sorte de ter tido orientação, né, nesse sentido, né, até por conta do grupo que nos apoiou, e a orientação da nossa advogada, né, que é a doutora Priscila Pamela, que é uma super advogada criminalista, de nos orientar e fazer corretamente o processo criminal da Marina. Uhum. A gente abriu também uma ação civil, né? Mas as famílias muitas vezes não têm nem a condição financeira, né, de fazer isso, e nem a condição emocional.
Uhum.
Então, por isso que a gente entendeu que o observatório poderia ser um espaço desse de apoio, né?
Uhum.
O Pedale é mais uma... faz parte desse movimento de divulgar, de estar junto, de falar dos eventos. Agora a gente tem um júri popular no meio do ano, né? Então, de fortalecer tudo isso. Mas o observatório, ele é, de fato, a intenção dele é que ele seja um espaço de acolhimento dessas famílias e de apoio e orientação.
Uhum.
E também de divulgar os crimes que acontecem no trânsito, que são, né, uhum, centenas por ano, a gente sabe
constante,
disso.
Constante,
e em cima disso, que possam ser criadas, fortalecidas políticas públicas para que se possam ser alteradas, né, essa situação.
É, o que a gente vê também é que a Marina, se ela trouxe essa referência do quanto é importante a luta dela e trouxe isso, né, se apresentou, se revelou essa luta para ti, o que acontece também é o quanto ela era importante, o quanto ela é importante para o movimento, né?
Sim.
As contribuições que ela traz, elas são norteadoras até, e se a gente tem hoje uma visão feminista no movimento, ela é altamente responsável por isso, assim. E isso é o que está transformando, não é à toa que a gente tem a UCB toda uma chapa feminina, né? A gente tem a constante vontade de equidade nas organizações, e isso está mudando, inclusive, a abordagem de se falar sobre acesso à cidade.
Com certeza, e era até muito engraçado, porque quando a Marina chegava com os livrinhos assim... O que é feminismo? Era entendeu? Um ABC. Uh-huh. Uh-huh. Né?
Assim, um ABC.
Mãe, para você poder entender um pouco do que eu faço. E dava uns livros assim de referência. E eu dizia, ai, Marina, tá bom. Tá bom. Então, né, a gente vai absorvendo tudo isso, mas eu...
Além de absorver socialmente, porque
sim.
O movimento inteiro tá pulsando, né?
Sim.
Ele pulsa...
E aí quando você chega num espaço desses da bicicultura, que você vê o guarda-chuva, que é o tema da bicicleta.
Sim.
Exatamente, abrange gênero,
sim.
Segurança, raça, mobilidade,
acesso
uhum. opção, né, saúde.
É, inclusão de outras outras
mudanças
setores.
Climáticas. Uhum. Abrange tanta coisa. E foi muito interessante que eu estava ouvindo também uma das mulheres que estão aqui participando do evento, uma fala dela, assim, que ela chegou no ativismo das causas pela bicicleta. Né? Então a bicicleta, na realidade, levou ela para essa questão da mulher, da raça...
Como que seria, o que que as famílias vítimas precisam? O que é que foi determinante para conseguir achar um tempo, para olhar para a situação e ver que o problema é maior, o problema é coletivo?
É, assim,
além...
o indivíduo que atropelou Marina, ele estava alcoolizado, né?
Sim.
Então, por não termos provas... concretas, não foi feito bafômetro, porque o cara fugiu, obviamente, isso acaba sempre virando uma questão, mas pelo registro que se tem do lugar que ele estava, enfim, todo
tem câmera
comportamento,
dele subindo,
todo o comportamento depois, né, é uma das provas que se tem que ele estava alcoolizado. E aí, como é que você faz isso, né, de você, das pessoas de fato se conscientizarem dessa questão de que se bebeu não dirige, né? Como é que você faz para conscientizar as pessoas que elas... Porque se ela bebeu e está em alta velocidade, ela tem uma intenção de matar.
Se ela bebeu e pegou o carro, né?
Ela tem intenção de matar. Então, a questão principal é essa, né? Ela tem uma intenção.
Uhum.
Porque se ela tivesse tomado outra atitude, ela estaria preservando a vida dela e a vida... da pessoa, do próximo,
uhum.
né? Então isso é uma questão. Então isso, quando você coloca, se registra no BO, né? Que a Marina estava numa via que ela conhecia, que era uma via iluminada, que era uma via não sei o quê, que
uhum.
ela estava num procedimento que era correto, que ela estava, que o maior tem que se precaver o menor, tem que cuidar da velocidade, tudo isso. Marina não era uma mulher pequena.
Uhum.
Marina tinha 1,86m.
Sim.
Né? Ela não era pequena. Então assim, como é que a pessoa diz que não viu atravessando a avenida,
uhum.
passando ali na frente,
uhum.
né? Você tem que estar com uma velocidade muito acima do permitido. Então, tudo isso foram elementos que nos levou para o registro, né, do BO, e que deixaram claro que era um dolo, né, causado pelo motorista.
Sim.
Né? Então, mas a gente tem que juntar as provas. E a gente só teve acesso ao motorista porque o motoboy foi atrás dele e pegou a placa dele.
É verdade, ele viu o que aconteceu.
Porque senão a gente não teria identificado quem era. Né? Então, assim, tudo isso são elementos que você vai juntando nesse quebra-cabeça maluco, né? Quando você recebe uma notícia dessa. Então, eu acho que são casos, situações e situações, casos e casos. Né? Nem sempre a gente tem, né, as testemunhas, nem sempre a gente tem as provas. Mas... não sei, acho que cada caso é um caso.
Cláudia, você sabe que lá na Bicicletaria Cultural a gente recebe ainda a presença de algumas famílias de ciclistas que perderam a vida, porque a gente participou de um ghost bike, é quando a gente uhum. faz o cortejo do caminho e instala uma bicicleta branca no lugar. A gente recebeu já também as famílias que às vezes a gente recebe a bicicleta e daí a gente armazena, e daí tem que entrar em contato com a família, além de outras questões. E depende mesmo, algumas famílias conseguem lidar com a situação, conseguem no sentido de ainda tratar do assunto com a gente. E tem famílias que somem, porque tem um processo particular. Mas você consegue identificar o que pode ser determinante para a família?
Olha, eu acho que esse apoio dos amigos, e eu acho que isso é fundamental, né? A gente foi imediatamente abraçado, né, por todos os amigos da Marina. Uhum. Eles chegaram junto e nos acolheram de uma maneira assim incrível, apesar da dor deles, né? Então eu acho que esse apoio é fundamental, acho que não tem outro. E acho que também, acho que falar sobre a pessoa é também muito importante, né? Então, assim, a gente conta casos da Marina, a gente dá risada, a gente reclama, a gente fala dos casos, a gente fala das coisas que eram legais nela, as coisas que não eram, uhum, as coisas que ela era chata. Eu acho que também tornar presente a memória da pessoa, uhum, né? Porque depois que você vai elaborando todo esse processo de perda, né? Porque a gente nunca gosta de... Ela não faz parte da cronologia da vida, né? Você perder filho antes dos pais, obviamente, né?
Sim.
Então, meu pai faleceu, depois a Marina faleceu, depois a minha mãe faleceu, né? Então, dentro de uma cronologia, a Marina deu uma atropelada aí no processo. Mas eu acho que a gente tá junto com essas pessoas que acolhem, que ressignificam. E eu, particularmente, acho que muito tem essa questão muito da eu acho que fé, cara, acho que a fé é importantíssima, independente, uhum, de qual seja. Eu acho que ela é muito, uhum, importante pra gente poder segurar essa onda mesmo, né?
Sim.
Independente de... Entender que a vida aqui é uma passagem, né? Que cada um tem seu tempo. Eu acho que isso também pra gente foi muito importante, né? A gente tem os momentos também que a gente entende que a Marina tá presente, das coisas que acontecem, os movimentos meio que orquestrados aí, né? Eu estar aqui, por exemplo, nesse Bicicultura, foi uma orquestração divino, né?
Prazer, nossa.
Mas eu acho que a gente tem que estar aberto também para tudo isso, né? Uhum. Se a gente não se abrir também para essas coisas, a gente se buraca numa dor que não acaba nunca, porque também a vida continua. Eu tenho também um outro filho, né?
Uhum.
Então, assim, tem um outro movimento também. Eu acho que buscar esse ressignificado mesmo, né?
Sim. E a Marina tá presente.
Ah.
Tá presente. Impressionante te ver ali no meio das rodas de conversa. É uma representação, é. A minha última pergunta é... A gente acabou de ouvir a Ana Carboni falando de umas propostas a nível nacional para que a gente tenha um entendimento, uma humanização do trânsito. E a gente, ao mesmo tempo, sabe das resistências lá e que a linguagem lá é outra. É linguagem de... não dados, né? É linguagem do financeiro. Então, é um mindset, é uma estrutura pensada sobre outra base. E aí, a pergunta que eu queria te falar, diante de alguns acessos de informação e, de fato, com a garra do que é fazer a diferença, todo mundo faz parte, né? É uma garra coletiva, mas... Talvez a urgência é mais de alguns do que de outros.
Sim.
Então, diante dessa urgência, qual seria a melhor legislação? Como legislar para essa situação? É ir para o orçamento? É ir para o jurídico? Claro que é sempre uma articulação. Ir para a justiça? É ir para o legislativo? Aonde que a gente consegue... Mesclando com o ideal, mas mesclando também com aquilo que é possível.
Eu não sei. A gente tem tido, a gente, assim, o que a gente percebe é que o legislativo ele é muito moroso, né? A legislação ela é equivocada, né? Ela é morosa e eu acho que na realidade é um conjunto, né? Eu acho que a Ana Carboni traz ali da mudança do PL. Da alteração da velocidade é extremamente importante.
Uhum.
Quando ela fala também que a gente tem que quantificar, né, o valor das vidas, também uma outra questão muito importante. Por exemplo, Marina era uma mulher que falava alemão, falava francês, falava inglês, que falava espanhol, morou fora do Brasil, que a gente teve todo investimento na vida profissional dela.
Estava produzindo doutorado.
Marina tinha muitas publicações nacionais e internacionais, era, uhum, impressionante, publicação de livro, por capítulos, etc. assim, a gente tinha uma expectativa, não sei, né, qual seria a vida profissional dela, mas ela provavelmente ia ser uma professora universitária, não sei, né, mas ela ia ter uma remuneração X, que poderia ser que em algum momento da nossa vida, minha e do pai dela, né, ela pudesse colaborar com a nossa...
Não, e a geração de riqueza que ela estava propondo para as outras mulheres,
exatamente.
E a emancipação,
então, assim,
conteúdo.
Isso a gente realmente acha que não tem valor, né, assim, monetário, obviamente, mas tem um valor monetário, sim. Né? É uma vida que tem um valor. Quanta coisa que a gente teve que investir na educação dela, temos dois colégios particulares, passou tempo de primeira na USP, né, todo esse movimento de criação que foi feito, que, né, que estava ali pronta para contribuir e que foi ceifada a vida dela, né, foi interrompida, né. Que eu acho que é importante, sim, a gente quantificar o valor de quanto custa uma vida, para que a nossa Câmara de Deputados, os senadores, entendam o valor disso, monetário, e que isso se converta, de fato, em medidas que protejam as vidas, né? Porque qual é a função do público? É proteger vidas. Né? O governo de São Paulo, a velocidade havia sido diminuída nas vias. Entrou um outro governo e aumentou a velocidade de novo na via. Então foi um retrocesso.
Né?
Então, de alguma maneira, é uma conivência. Marina participava do Conselho Estadual de Trânsito. Né? Batalhou muito para que a velocidade baixasse, depois que a velocidade que foi elevada voltasse novamente. E não conseguiu. Então, assim, se você for ver, de alguma maneira, o Estado também é responsável por essas mortes.
Sim.
Né?
Sim.
Mas isso não está explícito. Né? Então, eu acho que, na realidade, é um conjunto de elementos para que a gente possa transformar. E eu acho que a pressão política, a pressão social, a pressão...
Todos os caminhos levam às ruas.
Todos os caminhos têm que levar, têm que mobilizar, têm que pressionar. Porque é o que a gente fala lá em casa, né? Há 3 anos fomos nós, mas qualquer um pode ser vítima. Qualquer família pode ter um ente querido com a vida... ceifada numa situação de trânsito, de violência no trânsito, né? Qualquer um pode ter. Um acidente de carro, de motocicleta, de pedestre, de bicicleta, de qualquer coisa. Né? Então foi com a gente nesse momento. Mas quantas pessoas que a gente está conhecendo desse movimento que também tiveram perdas na vida? Né? O Raul e outros, né? Algumas dezenas de exemplos, né? Então acho que é trazer essa realidade, né? De repente de maneira mais radical e drástica, para que tenha mudanças. A gente fala assim, ah, porque a Holanda é lindo, né? Todo mundo anda de bicicleta, é tão bonito. Mas foi uma luta, foi uma conquista. Quantas pessoas morreram no trânsito na Holanda para eles conseguirem chegar nesse patamar hoje de cuidado, de atenção, de mudança de comportamento, de tudo isso. Então, essas conquistas, elas são construídas com muita dor, com muita luta.
Sim.
Né? Mas eu acho que a mobilização ela é importante nesse sentido, né?
Até porque ela vai reverter num avanço coletivo.
Um avanço coletivo para um bem de uma sociedade.
Coletivo, né? Sim.
Que, qual é, né? Quando a gente fala qual é o dever do Estado, né? Proteger esses cidadãos? É proteger. Cadê a proteção? Cadê a proteção?
Como garantir essa proteção?
Como garantir essa proteção? Diminuindo velocidade... Eu acho que as multas elas têm que ser extremamente elevadas. Lembra do cinto de segurança? Você estava sem cinto, você tinha uma multa. As multas têm que ser elevadas. É inadmissível que uma pessoa que atropele alguém pague uma cesta básica. Isso não existe.
Era nesse sentido que eu perguntei sobre a legislação. A gente precisa entender que trânsito é um crime.
É um crime.
E é um crime
inafiançável
do Código Penal.
Exatamente.
Ele não está.
Não. Ele não está. Não está no Código Penal. Faz sentido um negócio desse? Não. Então, isso tem que mudar, isso tem que ser alterado. E a gente tem que pressionar para que isso aconteça de fato.
E aí surgiu agora a ideia de... E os cursos de reciclagem? Você sabe que a Ciclo Iguaçu, ela conseguiu colocar... conseguiu aprovar com que em cada prova na reciclagem e na formação do motorista, pelo menos uma pergunta sobre bicicleta a gente conseguiu incluir, que é uma questão estadual do Detran do Paraná. E a gente conseguiu isso até hoje. É claro que as questões do Detran também vale outra questão, vale outra conversa, porque elas são muito superficiais e fazem para a pessoa passar mesmo. Mas ali tem um momento de debate, onde a pessoa, quando vai fazer reciclagem, ela fica numa incubação de 3 dias, reavendo as leis, a legislação. E a gente vê, inclusive, uma infantilização. Então a gente fica realmente questionando qual é o corpo do trânsito, qual é o corpo que a gente tem no trânsito, né? Corpo coletivo.
Então você vê, meu pai tinha já 80 anos, mais de 80 anos ou mais, estava já com Alzheimer, processo de demência, e renovava a carteira dele.
E renovava
a carteira dele. Ele não tinha mais a menor condição de dirigir. E a carteira era renovada. Então tem cabimento um negócio desse? Não tem cabimento.
A gente não está questionando...
Não.
Bom, o carro está sendo monetizado.
Sim.
As vidas, em algum momento, ela também é.
Esse indivíduo, essa pessoa, sujeito que atropelou Marina, a carteira de motorista dele foi cassada e foi devolvida.
Ele já está apto para dirigir. Mas não tá. A gente sabe que uma pessoa que faz isso, não, humanamente, não tem condições. Ela tá marcada pro resto da vida.
Não sei.
Precisamos avançar.
É, precisa avançar, exatamente.
A consciência coletiva.
Os bens dele não foram confiscados, né? A gente tem uma ação civil que já foi determinado um valor, provavelmente não vai ser restituído, não sei, porque é tudo tão lento, tão complexo. Né? O carro dele deve continuar no nome dele. Enfim, assim, a vida dele continua caminhando.
Uhum.
A nossa virou de ponta cabeça, a gente teve que reconstruir uma história.
Todo mundo assim.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.